Paralisação da polícia baiana faz senadores defenderem regulamentação do direito de greve no serviço público.
Comissão aprova projeto que pode facilitar o controle e a fiscalização do uso do dinheiro público.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que a greve dos policiais militares da Bahia revela a necessidade de o Congresso regulamentar o direito de greve no serviço público.
Sobre a paralisação, ele disse que o governo da Bahia aceita dar reajuste de 6,5% à categoria e pagar a gratificação pedida pelos policiais, só que não dispõe de recursos para que isso seja pago imediatamente.
Os policiais baianos também querem anistia dos grevistas, mas Humberto Costa advertiu que isso é inaceitável, porque muitos deles usaram armas, ameaçaram o povo e depredaram o patrimônio público.
Greve com arma não é greve, é rebelião, é motim, isso é inadmissível. E nós não podemos ser vítimas do corporativismo mais atrasado, porque quando acontece greve na saúde, na educação, no transporte público e na segurança pública, quem sofre é a população. Por essa razão, o Congresso e o governo têm que ter a coragem de dizer no serviço público onde pode e onde não pode fazer greve.
E o Senado já estuda um projeto que define as regras para a greve de servidores, como explica a repórter Érica Christian.
A Comissão de Assuntos Sociais analisa uma proposta do senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, que prevê regras para esse tipo de mobilização dos trabalhadores. Entre elas está a obrigatoriedade de as categorias em greve manterem 50% dos funcionários trabalhando. No caso dos serviços essenciais, como nas áreas de saúde, transporte coletivo e fornecimento de água e luz, esse efetivo será de 60% e o dos profissionais de segurança pública de 80%. Ainda de acordo com o projeto de lei, os grevistas deverão comunicar à população da paralisação com uma antecedência de 48 horas, detalhando os termos do acordo. Aloísio Nunes Ferreira lamentou o fato de o Congresso Nacional não ter definido ainda esta questão desde a promulgação da Constituição de 1988.
Eu acho que já passou do momento, 22 anos já passou do momento. Olha, o funcionalismo público também tem interesse em ver aprovada uma lei dessa natureza, porque é uma lei que estabelece mecanismos de negociação e mecanismos de composição de conflitos sem precisar do recurso à greve. Agora, interessa muito também ao povo, que é o povo que, através dos impostos, paga o salário dos funcionários e não pode ser prejudicado pela greve.
Comissões.
O contribuinte que tiver dinheiro a receber do imposto de renda poderá usá-lo para pagar dívida junto à Previdência e vice-versa.
Esse acerto de contas é permitido por um projeto do senador Flecha Ribeiro, que foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O líder do governo, senador Romero Jucá, recomendou a aprovação da proposta, certo de que o governo terá tempo para implantar uma forma de fazer esse tipo de compensação.
E vamos encaminhar favoravelmente o projeto para votação, levando essa matéria à Câmara para que ela possa ser debatida na Câmara, melhorada, e a Receita Federal e a Fazenda possam efetivamente se organizar no sentido de possibilitar esse encontro de contas que, na verdade, é bom para o contribuinte e é bom para a sociedade brasileira.
A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou o projeto que torna obrigatório o uso de documentos com códigos de barras nos pagamentos feitos por órgãos federais, estaduais e municipais.
A proposta é do senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, e determina que o código de barras terá informações sobre o pagamento, órgão que o fez, quem o recebeu e servidores públicos credenciados para autorizar e efetuar o pagamento.
O relator do projeto, senador Aloísio Nunes Ferreira, explicou a importância do projeto para o rastreamento de recursos desviados dos cofres públicos.
Creio que o aumento do volume de informações padronizadas para a movimentação do recurso público, especialmente no momento do pagamento de despesas, facilitará o trabalho de auditores, fiscais, promotores e autoridades policiais.
E a Comissão de Educação do Senado aprovou hoje projeto da Câmara que dá ao município catarinense de Maravilha o título de Cidade das Crianças.
O relator da proposta, senador Paulo Bauer, explicou que o município é conhecido por seus altos índices de natalidade e ações públicas em benefício da infância.
O senador Mário Couto, do PSDB, elogiou o trabalho do Ministério Público do Pará por ter apurado a denúncia de irregularidades na Assembleia Legislativa do Estado.
O nome de Mário Couto estava envolvido na denúncia, mas ele disse que, após um ano de apuração, o promotor encarregado do caso disse que não encontrou nada contra o senador, a não ser o fato de ele não ter visto a falsificação das assinaturas contidas nos processos investigados.
Congratulação ao Ministério Público do Estado do Pará pelos relevantes serviços prestados à sociedade, em especial a iniciativa de apurar denúncias de irregularidades na Assembleia Legislativa, contribuindo assim para a moralidade dos poderes públicos no Pará.
Já o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, contou que discutiu com o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, a situação dos produtores brasileiros que vivem no país vizinho, os chamados brasiguaios.
Ele disse que o governo paraguaio já mandou fazer um levantamento das propriedades rurais para identificar quem são os verdadeiros donos das áreas onde houve início de conflito agrário.
Roberto Requião também pediu calma aos produtores brasileiros e explicou que, após a certificação das terras, a situação voltará ao normal.
O presidente da República faz uma declaração de respeito à propriedade dos brasileiros, que estão lá muitos há 35, 40 anos produzindo e só por isso tirem direito à terra que cultivam. Mas deixando claro que as terras legitimamente adquiridas seriam homologadas, confirmadas pelo governo do Paraguai.
Já o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, alertou que a Organização Mundial de Comércio precisa analisar o uso da taxa cambial como prática desleal de comércio.
Ele contou que essa é uma acusação feita à China, que estaria mantendo sua moeda desvalorizada para vender mais para outros países. Isso está afetando inclusive a indústria brasileira, devido ao aumento das importações.
Segundo Francisco Dornelles, esse problema é sério até porque ainda não existem formas de compensar os países prejudicados por essa manipulação cambial.
A delegação do Brasil na Organização Mundial de Comércio pretende levar esse problema para ser discutido no âmbito da OMC, de forma a encontrar um caminho para que regras estabelecidas por esse organismo internacional possam combater manipulações da taxa de câmbio. O Brasil está no caminho certo e deve fazer um grande esforço para fazer com que o dumping cambial possa ser amplamente debatido na Organização Mundial de Comércio.
O líder do governo no Congresso, o senador José Pimentel, afirmou que, apesar da crise internacional, o Brasil tem condições de continuar crescendo sem qualquer desequilíbrio fiscal, inflacionário ou externo.
José Pimentel disse que o Congresso tem grande responsabilidade nesse processo e, com certeza, aprovará as melhores propostas para o país, como em 2011, quando foram aprovadas várias medidas em favor da economia e da geração de emprego e renda.
Com essas medidas, fortalecemos um setor de grande geração de emprego e ajudamos a dar esperanças de dias melhores para milhares de brasileiros. Exatamente por isso, a meta do governo federal, com o apoio do empresariado brasileiro, é nesse 2012 repetir a mesma geração de emprego de 2011, algo em torno de 2 milhões de empregos.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, disse que a Amazônia Legal precisa de investimentos em infraestrutura, comunicação e recursos humanos para assegurar o desenvolvimento da região com preservação ambiental.
Para isso, ela considera fundamental que o Congresso Nacional aprove a prorrogação dos benefícios da Zona Franca e a expansão do polo industrial para toda a zona metropolitana de Manaus.
Precisamos qualificar, formar na própria região pessoas que possam atuar nos mais diferentes segmentos. Precisamos de energia abundante, energia de qualidade. Precisamos de sistema de comunicação melhor do que o que temos hoje. Internet de banda larga, de alta velocidade, de rodovias, de portos, de aeroportos.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.